Abre tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Você sabe que o Evangelho de Lucas foi um evangelho fruto de pesquisa, foi um evangelho fruto de um discípulo que andou com os apóstolos, mas que ele mesmo não foi dos apóstolos, por isso ele foi perguntando para todo mundo, entrevistando as pessoas, procurando saber o que cada coisa que Jesus fez. Então, em Lucas 22, Lucas faz a narrativa da ceia do Senhor. Lucas, que era tão impressionado com a natureza de Jesus Cristo, e Lucas comenta uma coisa muito preciosa. Lucas comenta sobre os sentimentos de Jesus. Uma das coisas que mais me chama a atenção com relação a isso é o processo que Jesus sofreu. Não tem outro nome senão paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Se você quer saber a grande realidade de todas as coisas, é isso é escândalo. Para Aristóteles, é inconcebível um Deus sofrer. Aristóteles pensa na imutabilidade. Que um Deus não pode ter sentimentos. E uma das belezas do Evangelho é que nosso Cristo suou, nosso Cristo cansou, nosso Cristo sofreu. E o mais importante, nosso Cristo nos amou até o fim. Nosso Cristo nos amou até o fim. O contexto aqui é que o plano de matar Jesus já estava em andamento. Judas já havia se reunido. A conspiração para matar Jesus já estava em pleno progresso. E Jesus sabia de tudo isso, tanto que Jesus dá certas diretrizes, certas regras para os discípulos seguirem, para que ocorra a ceia. Alguns de vocês já leram isso, que é, olha, vocês vão olhar um homem levando um cântaro, sigam esse homem, porque era uma coisa estranha, normalmente mulheres levavam os cântaros, então vocês vão olhar uma anomalia no meio da cidade, vocês vão parar, olhar aquele bando de gente correndo, e vocês vão encontrar uma pequena anomalia, para que Judas não soubesse o lugar onde estava sendo a ceia, para que Judas só soubesse quando na ceia Jesus vira para ele e diz: aquilo que tens que fazer, faze-o. E agora? Porque a gente já está indo para o jardim. Você, eu sei que você vai me encontrar lá. E aí então, Jesus dá essas diretrizes, essas ideias e se prepara à mesa do Senhor. E lá na mesa do Senhor, começa um processo de profunda emoção em Jesus. Porque Jesus sabe, e eu queria lembrar a você hoje, que Jesus vai tratar de três cálices. Jesus está próximo dos discípulos e diz: tomai todos e bebei. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O cálice que nós iremos tomar essa manhã é o cálice que nos une a Deus. Porque é o corpo e o sangue de Jesus. Jesus disse: tomai todos e comei. Esse é meu corpo que é dado por vós. Tomai todos e bebei. E esse é meu sangue que é derramado. E por que que Jesus faz isso? Porque Jesus daqui a pouco vai tomar um outro cálice. Não é o cálice da comunhão. Não é o cálice da salvação. Jesus vai tomar o cálice da ira do Pai. Jesus vai beber toda a nossa culpa, toda a nossa punição. Jesus irá receber em si. Você sabe, por exemplo, quando você está com muita sede e você bebe, olha que nem preciso dizer, né? Aquela coisa que se combinasse não dava certo. Mas sabe quando você está com muita sede e você bebe um cálice de água? E a água transborda, enche. Você sente que o corpo fica vivificado. Você sente que a dor da secura, e não sei aqui quem já sentiu muita sede, mas sede enlouquece, não sei se vocês sabem disso. As pessoas contam nos desertos que a sede enlouquece. Só que o processo de Cristo é o processo que começa com esse mesmo que a gente conhece, de alguém sedento que toma vinho, que toma alegria, que toma comunhão, porque eles estão numa mesa, mas Jesus entende que daqui a pouco ele vai tomar um cálice, ou seja, ele vai receber sobre ele vai ser cheio, não daquilo que a água dá, não daquilo que o vinho dá, mas daquilo que a ira traz. E o que que a ira traz no caso de Jesus? A ira traz um abandono profundo. Em outras palavras, por que que a ceia é tão emocionante para Jesus? Porque é o último momento de comunhão que Jesus vai ter com os homens. Logo depois, Jesus no jardim, ao orar e ao suar sangue, vai ter o último momento de comunhão com o Pai, onde ele vai dizer: Pai, afasta de mim este cálice da tua ira. Jesus está se despedindo da comunhão com os homens e da comunhão com o Pai por nossa causa. Até chegar lá no centro da cruz e na sensação absurda de abandono dos homens, onde ele vai dizer para os discípulos: vocês não conseguem orar comigo nem um instante? Há uma sensação avassaladora de abandono quando ele levantará a voz e vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então eu queria que você entendesse como isso é profundo. E por que que Jesus passou por tudo isso? Para que nunca mais, em momento algum da sua vida e da minha vida, nós nos sentíssemos abandonados. Você não precisa se sentir abandonado. Por isso que ele promete no final: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vamos fazer uma meditação rápida aqui na ceia do Senhor. Lucas 22, capítulo, versículo 14. Tá? Versículo 14 até o versículo 18. Se alguém perto de você está sem Bíblia, acompanhe com ele, porque o que nós iremos ler agora ainda não é a ceia. Eu expliquei no geral, mas ainda não é a ceia. Eles primeiro ceiaram a Páscoa, depois eles fizeram a ceia. Mas bem aqui, versículo 14 a 18. Acompanhe com alguém, por favor, porque se existe algo que mexe no nosso coração é a palavra de Deus. E diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ou, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Na sua versão pode ter assim, mas a ideia é que Jesus deitou sobre almofadas ao redor de uma mesa pequena e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: pegue e reparto entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A ideia aqui do texto, bem simples, é chegada a hora. Nesse momento bem aqui começa o ponto zero da caminhada da paixão de Cristo. Esse chegada a hora significa: esse é o momento do primeiro cálice. Jesus está ansioso. Aí você diz: como é que Jesus pode estar ansioso? Porque Jesus sabe o que está na frente. Existe uma sensação, que são duas sensações parecidas, causam o mesmo efeito em nós: ansiedade e expectativa. Então, quando você diz para uma criança, quem aqui já teve criança pequena em casa, e diz assim: olha, sábado a gente vai para o circo, todo dia que essa criança acorda, ela pergunta: hoje já é sábado? Ela, aí você diz, deixe de ser ansiosa. Ela não está ansiosa, ela está com expectativa, porque o objeto que ela visualiza no fim é um objeto positivo. Ela vai para o circo. É quando você diz, você vai ganhar a festa de aniversário, um presente de Natal, o objeto é positivo. Agora você que foi educado na lei dos antigos, quando a mãe dizia, quando o papai voltar, ele vai lhe dar uma pizza. Aí não é expectativa. O objeto não era positivo, você está vivendo ansiedade. Você está sofrendo agora o sofrimento futuro. Ainda tinha aqueles que marcavam data. Estamos na Semana Santa, aqueles que a criança aprontava na sexta, não pode bater. Você diz, essa está guardada. Segunda-feira, a gente faz a lista do que vai acontecer. Então, o que acontece? Por isso que Jesus aqui, estranhamente, você sabe que Jesus havia dito, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia seu próprio mal. Só que Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus estava num processo que ele sabia exatamente o que iria acontecer. E Jesus entende que chegou a hora. Quando chega a hora, o texto diz, Jesus se pôs à mesa. Aquela casa não era de Jesus, você sabe disso. Mas Jesus se põe à mesa como chefe da casa. Jesus inicia o processo de comunhão como chefe da casa. Jesus chama os discípulos para se assentarem com ele. Porque ele sabe que daqui a pouco vai haver uma dor de separação profunda entre ele e seus discípulos. Chegada a hora, Jesus se põe à mesa e os apóstolos estavam com ele. E uma das coisas que Lucas depois vai pontuar e Mateus também vai pontuar é que como é que Jesus pode ter amado esse grupo? Que na mesa do sofrimento estavam tão dispersos que ainda estavam discutindo quem era o maior. Na mesa do sofrimento estavam tão dispersos que ainda estavam lá em um processo imenso de ingratidão. Jesus estava sentindo aquela solidão que alguns mais velhos sentem quando percebem que os filhos se importam mais com a sua própria vida do que com eles. Você que já está ficando mais velho e vê seus filhos, e os filhos parecem egoístas, e os filhos são egoístas, essa dor que você sente é parecida com a dor que Jesus sentiu. A mesma dor que Jesus sente o tempo todo quando nós cuidamos da nossa vida mais do que quando nós cuidamos das coisas do reino. Se você quer um texto para isso, Ageu, por que as nossas casas estão tão bem edificadas e o templo do Senhor passa necessidade? Então, chegada a hora, se pôs à mesa, os apóstolos estavam com ele, esse grupo heterogêneo que era objeto do amor, da comunhão e da intimidade de Jesus. Esse grupo que Jesus amou até o fim. Uma das maravilhas no grupo dos apóstolos é que ninguém era igual a ninguém. Uma das maravilhas de ser igreja é que ninguém aqui é igual a ninguém. Eu costumo dizer, uma pessoa ontem veio me procurar para querer saber como é que era a Filadélfia. Eu disse, é uma igreja cheia de gente tosca. Eu sou o mais tosco de todos. Se preocupem não, se for para falar mal de mim, fica do meu lado, que eu sei coisas horríveis ao meu respeito. É graças a Deus que Cristo nos amou até o fim. Cristo amou Maltos até o fim. Cristo amou você até o fim. Ele nos ama. Ele nos ama. Como ele amou os apóstolos. Então Jesus lhes disse, Jesus inicia a primeira palavra aqui. E essa palavra é o que chamou a minha atenção para eu vir para esse texto. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. O grego é muito engraçado porque ele coloca assim, com desejo desejei comer essa Páscoa com vocês. Essa Páscoa seria a Páscoa da despedida, Jesus já comeu outras Páscoas com eles, essa seria a última. Nessa Páscoa bem aqui, como diz, é chegada a hora, vai acontecer a ela é a última Páscoa de Moisés. Ela é a última Páscoa em que um cordeiro foi morto, em que um cordeiro foi imolado. Ela foi a última Páscoa em que as pessoas relembraram de sangue sobre o umbral da porta. Essa é a primeira Páscoa em que o Cordeiro foi morto, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, é morto. Não precisa mais de ovelhas, não precisa mais de cordeiros. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus termina, fecha a última Páscoa de um tipo e inicia a primeira Páscoa, que é a que nós vivemos hoje. E ele diz: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. É a Páscoa da despedida, é a Páscoa do verdadeiro Cordeiro e a Páscoa do cumprimento. Tudo aquilo que era predito desde de Êxodo se cumpre nessa noite aqui. E aí ele diz: tenho desejado comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Está aí de onde sai a palavra patos, que é a palavra paixão. Jesus diz: eu venho comer essa ceia com vocês, porque daqui a pouco começa a minha caminhada pela via dolorosa. Daqui a pouco começa a minha caminhada por toda a dor, por todo o sofrimento. E aí Jesus diz assim: pois eu digo a vocês que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E a coisa linda é: Malthus, haverá um outro cordeiro? Não. É porque, diferentemente da nossa Páscoa, eu olhei pão, eu olhei bolo, eu olhei chocolate, café, tanta coisa que a gente comeu. Eu tenho uma pergunta para você: alguém aqui deixou boldo ou alguma coisa para a gente comer também? Você... acho que eu pensei assim: será que eu trago uma tigela de boldo e dizer assim: você só come a ceia, o café da manhã, se você morder uma folhinha dessa antes? Tinha gente que ia ficar com fome até agora. Porque a Páscoa judaica, eles tinham que comer de duas formas. A primeira forma era com ervas amargas, eles tinham que morder as ervas amargas para lembrarem da escravidão do Egito. E eles tinham que comer completamente vestidos com roupa de viagem, porque eles tinham que lembrar que eles saíram correndo do Egito, que aquela não era a casa deles. Como nós devemos comer a Páscoa? Como nós devemos comer a Páscoa? Nós devemos comer a Páscoa lembrando que Ele levou sobre si as nossas culpas, Ele levou sobre si o nosso pecado. Diante de Deus, você que recebeu a Cristo não paga mais nenhum pecado, porque Cristo comeu todas as ervas amargas que você pode imaginar. A segunda coisa, por que ela vai se cumprir? Eu quero que você perceba como Jesus fala um verbozinho muito interessante nesse texto: até que ela se cumpra. Quando é que a Páscoa irá se cumprir? Não comeremos mais ervas amargas, porque não haverá mais pecado nessa terra. Segunda coisa, não usaremos mais roupas de viagem, porque não seremos mais peregrinos, estaremos na nossa casa. Você quer os dois sinais da Páscoa que você e eu vamos comer no reino de Deus? Não haverá mais pecado e não seremos mais peregrinos. Se existe um pecado hoje na igreja moderna, é que a igreja moderna, ela quer criar o reino dos céus aqui. E pastores andam dando testemunho aí, dizendo: Jesus transforma a sua vida, não te leva para o céu, te transforma aqui. Mas a transformação aqui é para te levar para o céu. Então, meus queridos, quando é que a Páscoa irá se cumprir no reino de Deus? Quando nós, especialmente você aqui de manhã, a Igreja Batista Filadélfia, você olhar um para o outro, que nem a gente estava se olhando de manhã, e nós vamos ter duas características que nós não temos hoje. Seremos completamente santificados e glorificados. Teremos em nós a natureza de Deus. Nessa ceia que acontecerá lá no céu, ela é isso que irá acontecer. E Jesus pega então um cálice, versículo 17, e pegando um cálice, é o primeiro cálice, depois de ter dado graças, da onde vem a palavra Eucaristia, que algumas igrejas usam, Deus deu graças por aquele cálice, cantou o Halel, cantou os Salmos 113, tá? E aí cantou o Halel, bendisse o Senhor e disse, peguem e repartam entre vocês. E aqui Cristo nos mostra outra situação da nossa Páscoa. Por que que nós fazemos um café da manhã? Porque nós trazemos da nossa casa algo para ser repartido. E nós entendemos que é esse repartir que nos traz a unidade. Jesus se quebra, Jesus morre, Jesus quebra o pão e diz, esse é meu corpo que é dado por vocês, ou seja, eu serei arrancado de dentro de mim em tudo aquilo que eu sou para que vocês sejam um. Se existe algo aqui que o cálice significa, é a comunhão do sangue de Cristo. Significa que você e eu somos irmãos. Significa que você e eu pertencemos ao mesmo corpo. Significa que ninguém aqui tem mais direito à salvação do que outra pessoa, porque nenhum de nós tinha direito à salvação. Significa aqui que você e eu somos amados, completamente amados, totalmente amados por Jesus Cristo e por Deus. E significa especialmente que nós somos aceitos. Em última análise, significa para você que recebeu Jesus Cristo no coração, que essa ceia bem aqui que está nos esperando é para nós. A Bíblia comenta, Jesus numa parábola, que um certo filho volta ao pai e volta todo cheio de um discurso de arrependimento. Pai, eu não sou digno, trata-me como um dos empregados, me coloca para trabalhar nas tuas coisas, me bota como servo. E a Escritura vai falar desse pai e diz que o pai, ao olhar o filho de longe, correu. Correu para cima do filho. Uma das coisas mais lindas do texto do filho pródigo é que a ideia é que o pai correu e agarrou o filho no meio da corrida. Sabe quando você assiste aqueles filmes de guerra que as pessoas batem umas nas outras, assim, se agarrando no meio do movimento? Essa é a ideia. Eles não pararam e se olharam. O pai foi para cima do filho. Só existe um outro momento que isso ocorre, que é quando Esaú faz a mesma coisa com Jacó. E Esaú corre e Jacó está pensando, ele vem para me matar. E Esaú agarra Jacó num abraço. E o pai agarra o filho num abraço. E o filho começa o discurso de quem está arrependido. E o pai, traga uma melhor roupa, porque esse é meu filho, que estava morto e viveu. Você é o filho que estava morto e viveu, pelo sangue de Cristo Jesus na tua vida e na minha vida. Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino. Jesus não usa mais a palavra cumprir. Não é a Páscoa que vai se cumprir, mas a anunciação do fruto da videira. O que que vai haver no reino de Deus com relação a beber? Eu queria que você fosse comigo em Apocalipse 19, do versículo 9 e 10. Apocalipse 19, versículo 9 e 10. Na verdade, o versículo 9, especialmente, que diz assim, e o anjo me disse, escreva, bem-aventurados os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. O que irá acontecer quando vier o reino? As bodas do Cordeiro. E o que que acontecerá nessas bodas do Cordeiro? Anda comigo para você ver uma festa em Isaías 25. Isaías 25. versículo 6 e versículo 7. O que, que acontecerá conosco? O que, que acontecerá com a terra? O que, que acontecerá com os viventes no dia das bodas do Cordeiro? Isaías 25, de 6 a 9, diz: neste monte, no monte santo, onde o Senhor reinará, onde o Senhor colocará a sua bandeira de glória. E aí você lembra que quando fala do monte, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Jesus subiu esse monte. Ninguém mais subiu esse monte, por isso que o céu se abre em glória para Jesus Cristo. Os salmos dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Apocalipse diz que ele virou, ouviu, e havia um cordeiro, e sobre o cordeiro foi dado um cântico: tu és digno de abrir o livro e tomar os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Então Jesus sobe ao monte do Senhor, o monte onde Deus reina. E você e eu somos convidados a subir esse monte. Nós não tínhamos condição de subir, mas agora somos convidados. Isaías 25, 6. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Tô pessoas diferentes, tipos diferentes, como os apóstolos eram, como Paulo chega depois. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas, o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. E você que já leu Apocalipse, lembra, foi onde você ouviu isso. E retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia, o que, que nós diremos? Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Você é salvo por Deus. E toda essa salvação começou o processo numa ceia, numa Páscoa. Eu queria fechar só lembrando sempre certos princípios do nosso texto aqui. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que a ceia completa a Páscoa. Ou seja, a ceia, a Páscoa é sombra, a ceia é a realidade. A Páscoa é o passado da libertação do Egito. A ceia anuncia nosso futuro, nosso último cálice, nosso vinho com Cristo no céu. A ceia, a Páscoa fala da peregrinação, das ervas amargas, da roupa de peregrino. A Páscoa fala de pertencimento, de subir ao monte do Senhor e sentar na mesa do Senhor. Então, a partir disso, eu queria que você guardasse no seu coração e na sua mente que você não pode ter dúvidas da sua aceitação, como você não pode ter dúvidas do abandono que Jesus sofreu. Há vários salmos em que o salmista diz: Senhor, será que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar? É uma sensação que nós temos. Às vezes, talvez você já tenha passado por isso, Deus fica em silêncio. Não sei se você já passou por isso. Se ainda não, eu espero que você passe. Porque dói. E você se sente dependente de Cristo, como Davi disse: como a corça anseia pelas águas, eu desejo, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, meu corpo te anela como terra seca, onde não há água. É necessário para a nossa vida espiritual nós sabermos que Deus às vezes fica em silêncio. Mas precisamos entender que mesmo no silêncio Deus está agindo. Aí é que vem que eu queria trazer para vocês o abandono de Jesus. Porque no abandono de Jesus do Pai, quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Não significa apenas que o Pai estava em silêncio, foi que pela primeira vez na história o Pai deixou de agir. O Pai teve que deixar o Filho morrer O Pai nunca deixou de agir pela tua vida, nem quando você era pecador. Quando você era pecador e o teu nome já estava escrito no céu, o Pai estava te carregando até você encontrar o Evangelho. Cada coisa que você viveu na sua vida, foi o Pai te carregando até encontrar o Evangelho. As pessoas com quem você se relacionou, até essa manhã aqui nesse lugar, é o momento de encontrar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, porque por tua causa e por minha causa, o Filho não viu a ação do Pai, o Pai recolheu a mão. Por isso o Filho diz: Deus meu, por que me desamparaste? Amparar vem da ideia de colocar a mão para segurar a queda de alguém. Jesus caiu sem ter uma mão que o segurasse, nem a do Pai. Como você não pode ter dúvidas do quanto Jesus foi abandonado, deixa eu dizer para você, você não pode ter dúvidas do quanto você é aceito. Porque ele foi moído para que você fosse aceito. Ele foi rejeitado para que você fosse abraçado. Por isso que Isaías 53 diz que ele era rejeitado por Deus e pelos homens. Ainda que Deus silencie na tua vida e na minha vida, Ele não deixa de agir. Mas pela primeira vez na história, na paixão de Cristo, houve a não ação de Deus. O amor de Cristo por nós é impossível de ser medido. Ele nos amou até o fim, Ele tudo sofreu e em sacrifício Ele nos uniu. E eu queria terminar dizendo para você uma coisa. Cristo bebeu o cálice da ira para que nós sentássemos à mesa da comunhão. Eu queria dizer sinceramente para você, se você não entende que você é aceito por Deus, eu queria que você orasse seriamente com relação a isso. Uma das maiores realidades e uma das coisas mais preciosas que um crente pode ter na vida é a certeza de que ele é amado por Deus. Se você ainda não tem essa certeza, procure no seu coração, porque você precisa ter essa certeza de ser amado por Deus. A um nível, quando eu era um jovem, que eu estava aqui fazendo uma coisa comum de todo mundo, me arrumando para sair. E veio o pensamento: cara, tu és eternamente amaldiçoado a ser amado. Olha que palavra esquisita que veio na minha cabeça. Como assim, Maltos? Se um dia eu rejeitar o amor de Deus, se um dia eu virar para Deus e dizer assim: eu não te amo mais, eu não te quero mais, vai embora, Ele vai virar para mim e vai dizer: não me interessa, eu te amo do mesmo jeito. Sabe, alguns de nós, quando os filhos estão naquelas crises de adolescência, e o filho vira para ti e diz assim: mãe, pai, eu te odeio. Aí você pega e abraça. E você diz assim: não interessa. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Não importa como você esteja, eu te amo sempre. Se você ama seu filho assim, imagina o Pai quanto nos ama. Quão grande amor é o amor de Cristo Jesus por nós. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos ceiar. Eu queria que você agradecesse a Deus pelo tamanho desse amor, pelo presente da salvação. Você não foi apenas convidado para essa ceia, você foi desejado para essa ceia. Se você entregou sua vida para Jesus, se você sabe que Jesus é o Senhor da tua vida, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele sofreu o cálice da ira para que você tenha o cálice da salvação, e que isso daqui que nós vamos fazer agora é a anunciação, feche os teus olhos, ora e entrega para Deus esse momento. Senhor, eu quero receber da tua ceia com o coração cheio de gratidão. Eu quero receber a tua ceia com completa consciência de que tu foste moído para que eu fosse liberto, para que eu fosse aceito, para que eu fosse colocado num corpo e numa família. Vamos orar? Enquanto eu estiver orando, eu queria que 5 líderes da nossa igreja, 5 líderes de célula, supervisores, viessem para cá enquanto nós estivermos orando para pegar os elementos e começar a distribuição.